Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o renomado poeta, ensaísta, tradutor e um dos criadores do movimento da poesia concreta no Brasil, Augusto de Campos. Natural de São Paulo, Augusto de Campos publicou seu primeiro livro de poemas, O Rei Menos o Reino, em 1951. Um ano depois, 1952, lançou com os poetas Haroldo de Campos e Décio Pignatari a revista Noigandres, cujo segundo número divulgou seu Poeta Menos, primeira série sistemática de poemas concretos. Com Haroldo de Campos e Décio Pignatari, Augusto de Campos lança, em 1956, os princípios teóricos do movimento da poesia concreta. A maioria dos poemas de Augusto de Campos acha-se reunida nos livros Viva Vaia, de 1974, Despoesia, de 1994 e Não, de 2003, este último tendo ganhado, então, o prêmio de Livro do Ano pela Fundação Biblioteca Nacional. Com uma obra poética que vai além do impresso e se vale do vídeo, da computação gráfica e de outras técnicas, Augusto de Campos, em 2015, foi o primeiro brasileiro a obter o Prêmio Ibero-Americano de Poesia Pablo Neruda, no Chile. Nós vamos conversar com o poeta hoje. Augusto, antes de cursar a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o interesse pela poesia já o absorvia?
Sim, eu comecei a me interessar por poesia quando eu cursava o clássico, entre 16 e 17 anos. E foi em 49 que eu travei conhecimento com Décio Pignatari. Meu irmão Haroldo, um ano e meio mais velho do que eu, também já manifestava interesse pelos mesmos assuntos literários. Então, esse encontro, que já naturalmente corria entre os irmãos, foi o básico para o desenvolvimento da nossa poesia. Nós nos encontramos, na verdade, na Faculdade de Direito, que eu vinha cursar em 1949, com 18 anos. Haroldo estava um ano à frente e o Décio já no terceiro ano. Décio mais velho, 4 anos do que eu.
E quem tinha mais ascendência sobre quem? Augusto sobre Haroldo ou Haroldo sobre Augusto?
Olha, eu acho que nós formamos um par de muita empatia, viu? O Haroldo era muito generoso para comigo, e eu, mais velho, naturalmente, me influenciou, certamente, mas acredito que também alguns trabalhos que eu fiz sensibilizaram. Então foi mais uma troca generosa. Tivemos essa sorte, porque às vezes os irmãos não têm as mesmas opções e têm até diferenças, mas nós, afortunadamente, tínhamos mais ou menos os mesmos objetivos. Inclusive publicamos livros juntos, né, como a revisão de Sousandra, de livro de crítica sobre o poeta maranhense, e muitos outros trabalhos fizemos juntos, né? Foi um convívio muito salutar, muito agradável, e o Haroldo brincava muito, ele até dizia que nós éramos, como às vezes éramos confundidos, né, com a nossa pouca diferença de idade, a nossa presença por igual, no mesmo movimento de poesia concreta, ele dizia que nós éramos os irmãos siamesmos.
Siamesmos, né? Aos 20 anos de idade, Augusto de Campos publica o livro de poemas O Rei Menos o Reino. E como vê essa obra com recuo, assim, de 6 décadas, mais?
Às vezes me parece de obra de um outro autor. Mas já que eu sou...
Era mais discursivo, né?
Tão longevo. Mas ali existem... Não é propriamente isso. As diferenças vão crescendo na medida que você participa de uma concepção como a minha, dos meus companheiros de jornada, é que você está sempre com a preocupação de buscar novos caminhos. Então, há poetas de grande valor que mantêm um estilo mais ou menos definido ao longo da sua vida literária. No meu caso, como eu pertenço a esse tipo de poetas, que se preocupam com estar sempre buscando, perquirindo territórios não palmilhados ainda da literatura, as diferenças se acentuam. Mas eu encontro nesse livro, ainda hoje, muitas coisas que podem se relacionar com, penso eu, com o desenvolvimento da minha poesia nos anos posteriores.
Exato.
Por exemplo, tem uma linha que é areia, areia, arena, céu e areia. Uma série de substantivos sem conexão. E como nós exploramos durante o curso da poesia concreta, com expressões parasintáticas ou assintáticas, onde não havia as conexões muito marcadas da poesia lógico-discursiva, da poesia que obedece um discurso, como a prosa, não é? Embora se distinga pelo ritmo, pelas metáforas, eu acredito que haja elementos que mantêm uma coerência com meus livros posteriores. Não é que eu desvalorize dentro das minhas pretensões, que são modestas, eu penso apenas ter dado alguma contribuição. Mas dentro desse percurso, eu acho que não é um livro dispensável, pelo menos para o meu percurso. Né?
Consta que o conceito e o nome, né, de poesia concreta é seu, né, de Augusto de Campos. Isso procede? E quando surgiu claramente para você, já depois desse primeiro livro, não?
Não. Na verdade, essas primeiras manifestações que se acredita sejam de algo que veio a se chamar depois poesia concreta, foram os poemas em várias cores do Poeta Menos.
Né, do Poeta Menos,
publiquei primeiro isso datilografado. Eu datilografava com carbonos de várias cores e distribuía pelos meus amigos, os pintores da área da pintura concreta, que era o Grupo Ruptura, que tinha se formado em 52, com as primeiras manifestações dos pintores e escultores, artistas plásticos, exerciam seu trabalho em São Paulo, que foi o Grupo Ruptura de 1952. No mesmo ano, nós lançamos a revista Noi Gandris, o seu primeiro número, e nos encontramos com os pintores. E eles, antes do que nós, já se chamavam, se intitulavam de artistas concretos, porque essa denominação tinha sido criada, na verdade recriada, porque ela tem origem mais remota, pelo Max Bill, escultor e artista suíço que ganhou o prêmio de escultura da primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Então não era uma terminologia nova no campo das artes visuais. Mas em dado momento, preparou-se aqui em São Paulo a primeira Exposição Nacional de Arte Concreta. Dezembro de 1956, aquela ocorreu aqui no Museu de Arte Moderna. E o líder conceitual dos artistas plásticos, que era o Valdemar Cordeiro, conhecendo nossos trabalhos, que já era um trabalho de poesia assim, notavelmente visual, espacializados na página, ele teve a ideia de incluir os nossos trabalhos na exposição, que era uma coisa muito diferente, não tinha ocorrido isso, não ocorria isso na área das artes plásticas. Não, bem a vocês, vamos levá-los também, vamos levar os poemas e tal. Por essa ocasião, o Décio Pinhatari estava na Europa. E ele não estava aqui quando começou-se a preparar essa exposição em 56. E a certa altura, já em 55, quando eu apresentei alguns desses meus poemas no Teatro de Arena, em São Paulo, em 1955, eu já tinha usado essa expressão, poesia concreta. Tinha feito uma apresentação pública com esse nome, tinha publicado numa revista universitária, a revista Fórum, também tinha utilizado essa expressão poesia concreta. E quando se aproximou a exposição, eu tive uma troca de cartas com o Décio, e ele havia usado essa expressão concreta a propósito de uma carta, a propósito do poeta norte-americano Cummings, que eu havia traduzido, né?
Oui, Cummings.
Então eu disse, olha, eu acho que não é uma questão relevante, mas acho que por uma questão estratégica, os pintores já chamam a sua obra de arte concreta, eles vão apresentar, mas acho que nós devemos usar essa expressão também. De modo que, de certa maneira, historicamente, se pode dizer que fui eu que dei essa denominação, mas também não era uma invenção extraordinária, estava no ar.
Estava, né? No
os
ar.
Os pintores já se intitulavam concretos, haviam sido publicadas no fim dos anos 40, em Paris, uma obra do Pierre Schaeffer, que se chamava Musique Concrète. Então eu captei do ar, mais ou menos, o que era quase que impositivo. E isso foi muito importante, porque depois o poeta suíço, que o Décio conheceu na Europa, Eugen Gomringer, poeta suíço boliviano, que sem conhecer os nossos trabalhos estava indo para o mesmo caminho, e ele aceitou a nossa terminologia de arte concreta. Embora, na verdade, ele tivesse dito em carta que ele tinha pensado também nisso, mas porque ele era secretário do Max Bill na Universidade de Ulm, onde o Décio o conheceu, em 55. Então essa é uma pequena história que tem a ver com a denominação. Mas que eu acredito que eu fui que acabei dando esse nome, mas também não acredito que seja nenhuma invenção extraordinária. Eu acho que estava no ar.
Estamos conversando com o poeta paulista Augusto de Campos. Voltamos já.